A Comissão de Direitos Humanos vai fazer audiências públicas para debater políticas de combate à corrupção e à impunidade. A primeira delas acontece hoje, a partir das 8h30 da manhã, e um dos autores do requerimento para essa discussão foi o senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, com quem eu converso agora. Senador Cristóvão, muito bom dia.
Muito bom dia, é um grande prazer falar com você e com todos os ouvintes da Rádio Senado.
Prazer recebê-lo novamente aqui no Conexão Senado também. Senador, corrupção não passa por uma educação de base, educação política de base mais forte?
Não tenho a menor dúvida disso, que a educação é um caminho para combatermos a corrupção. Não porque educados sejam mais honestos, não, absolutamente. Mas simplesmente porque o educado tem menos necessidade de vender seu voto. Ele tem mais alternativas na vida. E por isso, ele pode votar olhando para o futuro e não votar em busca de um favor no presente. Isso mostra, é bem mostrado, quando a gente vê a ordem de países conforme a corrupção. Em geral, os países melhor educados são países com menos corrupção na política. É claro que a gente não pode ficar esperando a educação, tem que começar a combater agora. Mas, a longo prazo, não há a menor dúvida que uma das coisas, uma das formas, um dos caminhos para combater a corrupção é uma revolução completa na educação brasileira, o que só se fará federalizando a educação no Brasil.
Uhum. O senhor falou que educado não é menos corrupto, isso com muita razão, até porque a maioria dos pegos aí nessas operações da Polícia Federal certamente são pessoas com bom grau de instrução e que tiveram boas escolas. Mas, assim, a educação no sentido de conscientizar desde a infância de que do que é a corrupção, não é? Talvez isso falte também.
Falta. Aí você trouxe um dado que eu não coloquei, você tem toda a razão. A educação, ela não apenas oferece alternativas à vida de cada pessoa e com isso o eleitor tem a chance de votar mais consciente do longo prazo, mais pelo Brasil, menos por necessidade de uma ajuda imediata, mas também, se na educação, no conteúdo dela, nós colocamos ética, nós colocamos sentimentos de nação, nós ensinamos o que é o serviço público, nós ensinamos a perda que significa desviar dinheiro do Estado para o bolso das pessoas, se a gente faz isso, de fato, tem condições de combater também a corrupção.
Uhum. Essas audiências públicas que a Comissão de Direitos Humanos começa a fazer, que tipo de debate, que tipo de pontos a respeito do combate à corrupção elas devem abordar?
Nós queremos começar a despertar a população de que ela tem um papel também. Partiu da população a ideia da ficha limpa e virou lei. Pode partir da população outros projetos de lei que transformem-se em leis capazes de acabar a impunibilidade, esse é o primeiro item, e capaz de criar mecanismos que blindem o governo, que protejam o governo de corrupção. A punição é a atividade depois da corrupção. Nós temos que ter atividades que evitem a corrupção. O verdadeiro país decente é aquele em que, mesmo que um ladrão chegue ao governo, ele não consiga roubar. Não é aquele que, depois de roubado, põe o ladrão na cadeia. Isso é importante, até para evitar outros também, a punição. Mas o bom mesmo é um Estado que não permita ser corrompido, que tenha mecanismos de proteção. E isso nós temos que despertar a população. Além disso, é a ocasião de analisarmos por que nós somos um país que tem corrupção. Porque nós temos uma história de formas de corrupção que nem sempre são vistas como tal. Nós ficamos 350 anos com escravidão. As pessoas esquecem que isso foi uma corrupção. Nós roubávamos gente. Eu não estou dizendo fulano ou sicano, até porque já morreram todos. Mas nós, a nação brasileira foi formada roubando gente da África, trazendo para cá e mantendo presa no trabalho forçado por 350 anos. Nós tiramos dinheiro de outras atividades, como educação e saúde, para colocar em estádios de futebol. Isso é uma forma de corrupção, a chamada corrupção nas prioridades. Nós construímos palácios monumentais para o poder público, para o governo, para o Estado, enquanto ao lado tem favela sem água nem esgoto. Isso é uma forma de corrupção, a corrupção nas prioridades. Existe a corrupção no comportamento político, aquele que pega dinheiro do Estado e põe no seu bolso, e existe uma corrupção nas prioridades, aqueles investimentos que, mesmo que não sejam roubados para o bolso de ninguém, são investimentos com prioridades equivocadas, sem sintonia com o que o povo e o país precisam.
Agora, senador Cristóvão Buarque, há corrupção também no comportamento social, por exemplo, uma tirada de vantagem no estacionamento irregular, uma furada de fila, ou jogar um lixo, um papel, qualquer coisa que seja no chão. Isso também não aponta para um descaso com o próprio Estado brasileiro, a partir, muitas vezes, da população?
Não há dúvidas. Uma das causas da corrupção é o desprezo que nós brasileiros temos diante do Estado. Quando a gente vê uma coisa do Estado, do governo, a gente não pensa, isso é nosso. Uhum. A gente pensa, isso é dos outros, para ser destruído. Uma das razões é porque, ao longo da história, o Estado brasileiro serviu sempre a minoria privilegiada, abandonando o povo. Então, o povo não vê por que tratar aquilo como uma coisa dele, do povo. As escolas são depredadas, porque as crianças são levadas, não digo forçadas, mas levadas, induzidas a abandonar a escola. A escola termina virando uma coisa dos outros, não dela. Quando as coisas privadas, não, elas são tidas como se fosse de alguém que a gente devesse respeitar. Por isso você quebra a vidraça de escola, não quebra daquilo que pertence à propriedade privada. Você destrói cabines telefônicas, quantas não são depredadas, mas não toca no telefone que é dos outros. Há uma perversão no sentido de vermos no Brasil o Estado, o governo, tudo que pertence a eles, o Estado e o governo, como uma coisa dos outros, que dá raiva em vez de dar amor. Esse é um problema sério que vem da falta de educação, mas também da exclusão social. Exclusão que, de fato, colocou o Estado a serviço dos ricos, da minoria privilegiada. E aí quem não consegue usar isto, trata como se fosse dos outros, trata com desprezo e depreda.
E quando essas atitudes partem, por exemplo, senador, de pessoas da classe média, pessoas que moram em bons locais, que têm boas residências, que têm boa instrução?
Porque a sensação delas é que tudo isso do Estado é de outro, mesmo que ela tenha o benefício, mas não é direto. Vamos ver a saúde. Sim. Essas classes médias altas, elas têm um seguro privado de saúde delas. Elas veem os hospitais públicos como coisa dos outros, dos abandonados. Não vê como uma coisa dela. Eu acho que os 21 anos de ditadura ajudou nisso também. E que havia uma raiva do Estado. Havia um sentimento de que aquilo era uma coisa que nos oprimia, que tirava a liberdade. E aos poucos, ao longo da história, vai se consolidando uma maneira de ver as coisas. As coisas não são vistas só pelos olhos. Elas são vistas também pela consciência que há por trás dos olhos. E essa consciência no Brasil é de desprezo às coisas e aos interesses públicos. Agora, colabora muito para isso também a corrupção no comportamento de políticos. Os políticos, ao se apropriarem de dinheiro público, terminam dando um recado ao povo. Isso daí não é importante para vocês. Isso aí é do Estado. O Estado é para ser apropriado, para ser consumido, para ser depredado, para ser roubado. Hoje a consciência brasileira é de que o Estado não pertence ao povo. E aí o povo se vinga.
Muito bem. Senador Cristóvão Buarque, mais uma vez, muito obrigado por falar conosco aqui na Rádio Senado. Um bom dia, senador. Bom dia de trabalho.
Um bom dia para você, um bom dia para todos os ouvintes.
Senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, conversando aqui no Conexão Senado sobre as audiências públicas que a Comissão de Direitos Humanos fará a partir de hoje para debater o combate à corrupção.